Educação.
Os mais de 1.200 alunos da Escola Municipal SIAC, Lucas Monteiro Machado, estão frequentando as aulas em três escolas da região, enquanto o prédio da instituição recebe intervenções após ser interditado por queda de marquises e problemas na rede elétrica. Em Esmeraldas, o problema é a falta de espaço. Uma escola quase ganhou turno extra para o ensino fundamental, com aulas até às 9 da noite. A prefeitura voltou atrás e os alunos vão estudar em uma associação comunitária. Mas será que esses problemas na estrutura das escolas interferem na qualidade da educação? Esse é o tema da coluna de educação de hoje com o professor da Faculdade de Educação da UFMG, Marcos Taborda.
Professor Marcos Taborda, dois casos de problemas de infraestrutura nas escolas viraram notícia nas últimas semanas. Um é o caso da Escola Municipal SIAC, Lucas Monteiro Machado, que fica no Barreiro, que os alunos foram distribuídos em três outras escolas por riscos de desabamento e também problemas na parte elétrica. Já em Esmeraldas, a falta de espaço fez a prefeitura propor um turno que iria até às 9 da noite, mas acabou voltando atrás e as crianças agora vão estudar numa associação comunitária. Para o senhor, a falta de estrutura e espaço nas escolas pode interferir na aprendizagem do aluno?
Ah, não tenho a menor dúvida. A questão fundamental que nós temos discutido já ao longo dos anos da qualidade da educação oferecida, né, pelos professores, pelas escolas e recebida pelos alunos passa necessariamente pela infraestrutura, passa necessariamente pelas condições estruturais das escolas. Não é possível que a gestão da escola, diretores, coordenadores, supervisores, os professores da escola em todos os graus, em todos os níveis, possam fazer um trabalho efetivo de levar a cultura para as novas gerações, de permitir o desenvolvimento pleno dessas crianças e desses jovens, se não contam com uma estrutura mínima, se não contam com condições estruturais mínimas, passando pelas salas de aulas, pelos quadros, pelos laboratórios, pelas bibliotecas. Nesses casos, né, que você cita, a situação é particularmente grave, porque uma das escolas ela foi interditada, ela foi fechada, essa escola de Belo Horizonte, no Barreiro, por dois problemas gravíssimos em dois anos seguidos, que se tratou, da primeiro lugar, da queda de marquises, colocando em risco a integridade física da comunidade, alunos, pais, funcionários, professores, e recentemente com um problema na parte elétrica da escola. Ou seja, isso é um descaso, isso é uma desfaçatez muito grande do agente público permitir que uma escola funcione nessas condições. E felizmente, apesar de todos os contratempos para a comunidade, para professores, alunos e pais, felizmente essa escola está interditada. No segundo caso, também é um grande problema, que diz respeito ao problema das vagas, né? Alunos demais, espaço de menos, né? Condições precárias de infraestrutura, como eu falei, e a escola tentando criar outros turnos. O resultado final são essas fórmulas de improvisação, passos não apropriados alugados para atender os alunos ou a cessão desses alunos para outras escolas. Tudo isso caracteriza um claro prejuízo para o processo de formação desses alunos.
Nesses dois casos a gente falou de escolas municipais, mas a gente tem denúncias de problemas também nas escolas estaduais, de falta de infraestrutura. Falta recursos, né, tanto no estado quanto nos municípios, para fazer reformas e melhorias nos prédios das escolas?
Olha, é difícil. Em alguns casos no Brasil, eu acho que é possível a gente trabalhar com essa hipótese. Pela maneira como está dividido o financiamento da educação, de fato existem estados, existem municípios que não têm condições de enfrentar o desafio de manter as escolas funcionando adequadamente. Agora, certamente esse não pode ser considerado o caso de uma cidade como Belo Horizonte e de um estado como Minas Gerais, né? A cidade das mais ricas do Brasil e um dos estados mais ricos do Brasil. Aí nós não temos um problema de ordem financeira, de gestão de recursos, nós temos um problema de ordem política. Nós temos de fato que lembrar que a educação continua não sendo um ponto na pauta desses governantes.
Certo. O que o senhor acha que deveria ser feito então para poder tentar resolver essa situação? No caso das cidades que não têm recursos, esse recurso deveria vir do governo federal? Nas cidades que têm recursos, como que os governantes poderiam direcionar uma parte aí do que é investido em educação para manutenção e reforma dos espaços?
Veja, esse foi um tema importantíssimo no Plano Nacional de Educação, aprovado ano passado, e foi tema também fundamental da Conferência Nacional de Educação, que aconteceu em novembro passado. É uma das questões fundamentais da estruturação de um sistema de educação no Brasil que seja realmente integrado e está vinculado ao financiamento. Ou seja, é reconhecido que nós temos municípios e estados com menos recursos financeiros, com menos capacidade financeira, que vão precisar de uma intervenção direta da União. Né? Trata-se novamente do Pacto Federativo. Isso é um fato, né? E nós esperamos, a despeito do corte, o grande corte de verbas que nós vimos agora no Ministério da Educação, nós esperamos que nos próximos anos isso seja cumprido, ou seja, que nós pensemos o Sistema Nacional Público de Educação de fato como algo nacional, que possamos atender as demandas e as necessidades, então, dos estados e municípios mais pobres. Naqueles estados e municípios que têm mais recursos, como é o caso de Minas Gerais, como é o caso de Belo Horizonte, é preciso também um cuidado, um zelo, para que nós possamos pressionar o ente público, né, o ente governamental, o ente estatal, para que ele de fato vá além das promessas e faça da educação um projeto. Não adianta anunciarmos, como foi feito recentemente pelo Poder Federal, que nós somos uma pátria educadora, se nós continuarmos deixando nossas escolas caindo.
Tá certo, então, professor Marcos Taborda, agradeço mais uma vez a participação do senhor aqui na Rádio UFMG Educativa. A gente volta na semana que vem com mais uma coluna de educação.
Eu que agradeço essa participação, muito obrigado, um abraço para você e para todos os ouvintes.
A coluna de educação com o professor Marcos Taborda vai ao ar toda segunda-feira aqui no Jornal UFMG. Você pode ouvir a coluna novamente em nosso site ufmg.br/rádio.